Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Pai. Nós estamos aqui porque nós amamos a tua instrução, a tua palavra. Reverenciamos a unção que está nesse lugar, Pai, para nos ensinar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não estamos aqui porque nos falta opção de ir para algum lugar. Mas nós estamos aqui porque nós decidimos. Decidimos estar no melhor lugar que tem em Campina Grande hoje à noite. É esse. É esse, amado. É esse. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor não perde uma oportunidade. Ah, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que nós vamos ter aqui, Pai, de receber mais de ti nesses dias. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. Boa noite, queridas. Vocês estão com grande expectativa no Senhor? Eu também estou. Isso é bom. Amém? Você pode sentar. Vamos compartilhar um pouco da palavra nesta noite. E eu não sei se você ouviu a chamada da conferência na internet, mas no site fala de coisas grandes. Amém? E é impossível o Espírito Santo está em nós para coisas grandes não acontecer. Em nós e através de nós. Amém, queridas? E eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? Quando eu vi aquele vídeo. E eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de como ser uma mulher fora do comum. Aleluia! Uma mulher inesquecível. Uma mulher que vai além dos seus limites. Porque, amadas, o Espírito Santo já habita em nós. E se você for ver histórias de homens na Bíblia, alguns homens em que foram tomados pelo Espírito fizeram coisas extraordinárias. E com você não pode ser diferente. É impossível o Espírito Santo vir nos selar. E é impossível que nós sejamos comum, porque Ele não é comum. É impossível sermos normais, porque Ele não é normal. Aleluia. É impossível sermos naturais, porque Ele não é natural. E Ele está misturado conosco, amadas. Ele já faz parte da nossa constituição. Aleluia. E é interessante que se você for estudar a história de Sansão, a Bíblia diz que Sansão teve um determinado momento que ele foi tomado pelo Espírito e ele rasgou um leão no meio. Aleluia. Você sabe o que é rasgar? Você já rasgou alguma coisa? Porque foi tomado pelo Espírito. Você vê a história de Elias. A Bíblia diz, queridos, que Elias despediu Acabe num carro e foi tomado pelo Espírito e começou a correr e chegou antes do carro. Aleluia. A Bíblia fala de Filipe, que ele estava num lugar e foi tomado pelo Espírito e já se achou em outro. Queridas, isso não pode ser normal. Isso não pode ser natural. Isso não pode ser comum. E por que que isso acontece? Por causa daquele poder que já habita dentro de você. E se você ainda não provou de experiências sobrenaturais com o Espírito, eu quero lhe dizer que está chegando a hora. Aleluia. Está chegando a hora, amados, de coisas grandes acontecer na sua vida. E você sair do seu limitezinho. Aleluia. 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 É interessante, amados, como coisas tentam nos limitar. Mas você sabe que o Espírito Santo não veio habitar dentro de você para você ser limitada? Amada, se fosse para você permanecer no limite, você não precisava do Espírito Santo. Se Ele está com você, é porque Ele vai lhe capacitar você ultrapassar limites. Aleluia. E você vai receber o Espírito de conselho, que vai ser liberado esses dias, através do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus. E você vai sair daqui e dessa conferência com limites ultrapassados em Deus. Aleluia. E eu quero falar para você de uma mulher fora do comum. Por que que eu considero-a fora do comum? Porque ela teve todos os motivos na vida para ser limitada. Mas um dia ela resolveu ultrapassar limites. E você sabe o que aconteceu na vida dela? Milagre. Você sabe, queridas, que nós nunca vamos provar milagres até que resolvemos passar da nossa linha de limite? Nunca. Porque milagre é para se experimentar depois do limite. Às vezes a gente está conversando com mulheres e tem mulheres que falam assim: Rosana, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. É por isso que não ainda desfrutou de milagre, porque está no limite. Para sair para o milagre tem que sair do limite. Você está pronta para sair do limite? Aleluia. Então, queridos, nós precisamos disso. E eu quero falar com você do limite que ultrapassou a mulher do fluxo de sangue. Você pode dizer: ah, Rosana, eu já ouvi tanto sobre isso. Não é? Mas vá ouvir de novo. Por quê? Eu não sei, quantos de vocês já fizeram vestibular? Então, você sabe que quando a gente vai fazer vestibular, a gente passa o ano, ou muitos anos da nossa vida vendo determinados assuntos, mas chega um período perto do vestibular que é só revisão. O que é revisão? Revisão, tornar a ver. Ver de novo. E o que é que a revisão me garante perto do vestibular? A aprovação. Não é assim? Muitas vezes, queridos, pessoas só são aprovadas por causa da revisão, porque trouxe à memória coisas e aquilo chegou fresco. E eu digo para você, tem muitas mulheres aqui que precisam se apresentar aprovadas nesses dias. Então, não ache ruim se você for rever algumas coisas da palavra. Porque, amados, aqueles homens lá em Hebreus, no capítulo 11, ali está uma lista de pessoas aprovadas. Assim como sai a lista do vestibular no jornal, aprovado nisso, fulano, 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 fulano. Mas você sabe que tem pessoas que procuram um nome lá e não acham? Mas não vai ser o seu caso, não. Aleluia. E você pode dizer: vem cá, e vai ter outra lista fora aquela de Hebreus 11, dos aprovados da fé. Amado, você sabe por que eles estão lá naquela lista? Porque eles, com certeza, o que Deus falou com eles trouxeram muito vivo a mente deles, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e foram aprovados como grandes homens de fé. E pode não ter outra lista como essa de Hebreus 11, mas no céu tem uma lista, porque vai existir coroas e galardões para serem dados às aprovadas. E você não pode ficar de fora, amada. Então, se alegra todas as vezes que vier de novo uma palavra para você. Entenda, Deus está querendo que eu reveja isso. Que eu tenha de novo uma visão a respeito disso. Porque eu preciso ser aprovada nessa área. Amém, queridas? Aleluia. E aí nós vemos aquela história daquela mulher. E eu só gostaria que você visse comigo quanto de limites essa mulher teve. Amados, você sabe que o primeiro limite na vida dela começou quando a própria lei colocou. O limite daquela mulher era a porta da casa dela. Você sabia disso? Que nem ela podia sair, porque a lei não permitia que uma mulher com fluxo de sangue estivesse no meio do povo. Então, a lei pôs um limite para ela. É a porta, o seu limite é a porta. Você entende? A medicina pôs um limite para ela, tem jeito não. As finanças pôs um limite para ela, tem mais dinheiro não, minha filha. Você entende? O físico dela pôs um limite, você está fraca. E as emoções dela também pôs um limite, debilitada. Mas você sabe o que aconteceu? Ela resolveu romper com todos os limites. Aleluia! Às vezes nós estamos muito limitadas, amadas. Mas precisamos romper com limites. E foi porque ela resolveu romper que o milagre aconteceu. Aleluia! Eu li certa vez uma experiência de uns biólogos, e eu não sei se você já tomou conhecimento dessa experiência, mas foi feito juntou um grupo de biólogos para fazer umas experiências com borboletas. E eles pegaram, queridos, viram que a borboleta, primeiro, ela é formada um casulo na lagarta, não é assim? E aí o que é que os biólogos fizeram? Pegaram dois casulos daquele e colocaram em cima da mesa. Um dos casulos, eles pegaram o bisturi e rasgaram o casulo. E saiu uma bela borboleta. E ficou lá em cima da mesa. E o outro casulo, eles disseram, vamos esperar o tempo certo para a borboleta sair, que é para a gente concluir nossa experiência. E depois de muito estudo, amados, eles viram que a borboleta que saiu do casulo, logo que ela saiu, ela começou a voar. E aqueles cortaram o casulo, não saiu de cima da mesa nunca. E o que é que eles concluíram com isso? Que o que dá força às asas da borboleta para ela voar alta é exatamente o esforço que ela faz para romper com o casulo. Eu não sei se você está orando, ó Senhor, faz alguma coisa. Em outras palavras, você está querendo dizer, Pai, pega teu bisturi santo e corta aqui esse casulo. Eu quero me ver livre dessa situação. Mas se Deus fizer isso, você nunca vai sair desse nível. Tudo que Ele está esperando é que você possa romper com tudo isso, porque a capacidade já está aí. E quando você decide romper, você voa alto. Porque Ele não lhe chamou para esse nivelzinho. Aleluia. E às vezes nós estamos dizendo, Pai, por que, que o Senhor não faz? Está demorando tanto. E Ele dizendo, por que você não rompe? Você está demorando demais. Ó Senhor, vem fazendo. Ele não vai fazendo você. Você já ouviu alguns tipos de oração assim? Vem, Senhor, visitando. Ele, vamos comigo, porque eu estou dentro de você. Se você for, eu vou. Se você fica, eu fico. Aleluia. Vai, Senhor, fazendo. Ele, bora. Não é assim? Aleluia. Deus é muito bom, queridas. Aleluia, vamos ler Marcos, por favor. O Senhor é bom. Marcos. Obrigada, Jesus. Capítulo 5, verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Amado, o fato de ir a pior não quer dizer que o milagre não vai acontecer a qualquer momento. Eu tenho orado pelo meu marido, Rosana, as coisas parecem que tem complicado, é porque o milagre está perto. O negócio está complicando. Tem problema não, complicou também para ela. Aleluia. Mas isso não foi suficiente, queridas, para pará-la. Não é verdade? Às vezes a gente está esperando muito. Você já conversou com pessoas? Que elas dizem assim, a pessoa diz, como é que você está? Ela, estou esperando em Deus. Fulaninha, como é que você está? Esperando em Deus. E aí, esperando no Senhor. Ei, você já leu o versículo que fala como é que se espera? Se você não leu, eu quero ler para você hoje. Isaías, deixa marcado, nós vamos voltar para cá. Mas eu quero ler com você Isaías 40. Aleluia. Obrigado, Senhor. Isaías 40. Você vai subir de nível hoje. Por mais que você queira ficar onde você está, você não vai conseguir. Aleluia. Isaías 40 diz assim, no verso 31: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você está cansada demais, é porque você está esperando em tudo, menos no Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam nele, as forças são renovadas. Ah, eu não aguento mais. Pois espere nele. Você vai aguentar. Ei, você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos dele na sua vida. Aleluia. E aí ele diz, os que esperam no Senhor renovam suas forças. E olha o que é que faz, quem espera, sobe com asas como águia. Esperar no Senhor não é sentar numa cadeira para assistir novela. Nem ler revista Caras. Estou esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é deitar numa rede. Esperar no Senhor é voar como águia. É assim que se espera, amadas. E você tem capacidade para isso. Quem disse que você não tem? E ele diz mais. Eles sobem com asas como águia. Eles correm. Elas correm e não se fatigam. E faz mais alguma coisa. Caminham. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Então, a receita da Bíblia para se esperar é assim. Ah, Rosana, eu não estou conseguindo nem andar, pois se arraste, mas faça alguma coisa. Aleluia. Nós não podemos, amadas, se deitar e esperar. Essa mulher tinha tudo para deitar e esperar a morte chegar. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Quem deu aquela inspiração para Raul Seixas de ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, foi o diabo. Não foi o Espírito Santo que habita dentro de você. Essa inspiração veio para a vida dele por parte do cão dos infernos. Não é para você estar na mesma situação. Aleluia. Glória. Aleluia. E aí continua no verso 27 do capítulo 5 de Marcos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém a multidão tocou-lhe as vestes. E queridas, você sabe que Deus conhece o teu limite. Você sabe, amados. Você pode até não saber até onde você pode ir, mas Deus sabe. E eu entendo que se coisas estão demorando demais para acontecer, é porque você está esperando por Deus e Ele esperando por você. Sabe que eu ouvi um exemplo de Mark Hanks que eu gostei demais? Ele disse que gosta muito de pipoca de micro-ondas. Quem gosta de pipoca de micro-ondas aqui? E ele disse, rapaz, é muito bom, você põe lá 3 minutos, a pipoca está pronta. Mas ele disse que certa vez pôs um saquinho de pipoca lá no micro-ondas e esperou, e esperou, e esperou, e nada da pipoca sair. E quando ele chegou perto do micro-ondas que olhou, o ajuste, a potência do micro-ondas estava em descongelar. E a pipoca não ia sair nunca. E ele disse que Deus falou com ele. Existem coisas na sua vida que tudo que você precisa é ajustar a potência. Você não precisa Se uma coisa pode estar pronta em 3 minutos, você não pode esperar, não precisa esperar 20 anos. Eu acredito que esses dias, coisas na sua vida vão ser ajustadas. E as coisas vão acontecer. E depois você vai entender por que eu perdi tanto tempo. É porque você estava no descongelar. Diga, eu estou mudando hoje. Aleluia. Oh, glória. E aí, amadas, ela tocou. Interessante, queridas, que eu comecei a pensar a respeito dessa mulher. E ela, em momento algum, ela não disse assim, não, quer saber de uma coisa? Se eu ver Jesus, eu vou agarrar. Mas eu vou agarrar nas vestes dele com tanta força, mas com tanta força que não tem quem tire as vestes dele das minhas mãos. E eu vou ficar com aquilo lá agarrado. E eu só solto quando minha bênção chegar. Já ouviu isso? Eu só largo quando a bênção chegar. Ela sabia, amados, o quanto ela estava debilitada fisicamente. Ela sabia que não ia ter condições de pegar com força ao ponto de ninguém tomar dela. Você entende isso? Mas ela sabia uma coisa também. Eu só preciso tocar. Eu já vou romper o meu limite saindo de casa, vencendo a multidão, e se eu tocar nele vai ser suficiente. Então isso me faz ver que Deus não está querendo que você faça aquilo que você não pode e que você não está em condição. Mas o que você pode, você tem e precisa fazer. Aleluia. Você entende isso? Aleluia. E ela disse, eu só preciso tocar. Ela dizia, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. E aqui nós vemos a importância do falar. Queridos, quantos nós ensinamos isso nesse ministério? O cuidado que você tem que ter e a perseverança da sua confissão. O maior exemplo de perseverança, de confissão, aconteceu com nosso Pai Celestial. Porque lá em Gênesis 3, ele decretou a falência do diabo. Mas ele passou, amados, ao longo de 2000 anos, falando a mesma coisa. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. E entrava profeta e saía profeta, e Deus falando a mesma coisa. Ele vai vir, ele vai vir. 2000 anos de confissão, e ele veio. Às vezes você quer confessar o seu marido salvo numa semana. Aí acho que esse trem de confissão parece que não funciona, não. Você precisa falar. Você precisa falar. Você precisa falar. Aleluia. E, queridos, a Bíblia diz que quando ela tocou, logo se estancou a hemorragia. E ela sentiu. No corpo está curada do seu flagelo. Você precisa tomar a decisão. Eu preciso de um milagre. Mas eu só vou experimentar milagre a partir do momento que eu decidi ultrapassar o limite. E quando você decidir isso, o mesmo espírito pelo qual Sansão foi tomado para rasgar, amados, um leão, é o mesmo que habita dentro de você. E você vai fazer coisas no poder do Espírito Santo, que quem está ao seu redor vai duvidar. Porque força sobrenatural vai chegar. E de comum você não pode ter nada. Você precisa sair desse limite. Eu não sou uma mulher comum. Ei, você não é uma mulher comum. Nem natural, amado. Todo mundo diz que só pode ir até aqui. Isso é para todo mundo. Você não é todo mundo. Aleluia. Amém? Ultrapassar. Ultrapassar. Diga, ultrapassar. O segredo do milagre é esse. Aleluia. E, queridos, você só tem aquilo que você libera. Você sabia disso? O homem em si, a raça humana, ela foi programada para só ter aquilo que ela libera. Você jamais vai ter algo se você não liberar nada naquela área. Isso vale para tudo, para finanças, para ter mais sapato, para ter mais roupa. Você só vai ter aquilo que você decidir liberar. Você entende isso? E é interessante que eu trabalhei muitos anos como fisioterapeuta, mas graças a Deus eu sou promovida. Deus me promoveu para ministrar a palavra. Glória a Deus. E aí, amadas, por mais que eu, como fisioterapeuta, pegasse um paciente e tentasse movimentar as articulações dele para que ele permanecesse com o limite articular normal, eu jamais poderia pôr ele para andar. Eu poderia, porque se você não faz exercício com frequência, até as articulações podem bloquear. Mas sabe, amadas, isso, andar só dependia dele. As articulações estavam liberadas, mas ele precisava tomar uma posição de ficar de pé e de se esforçar para começar a andar. Porque se ele não fizesse isso, só o meu trabalho, a atrofia e os encurtamentos seriam inevitáveis. Vocês estão entendendo? Você tem recebido uma palavra, querida, que tem destravado você para correr. Mas não adianta só você receber essa palavra e se manter destravada para correr. Se você não correr, você vai ficar nessa vida atrofiada. E eu sei que não é isso que você quer, nem tampouco o que Deus quer. E você e Deus são maioria. Aleluia. Amém, queridas? Então, temos coisas e temos já motivo suficiente e palavra suficiente para correr nossa carreira? Temos. Para ultrapassar nossos limites? Temos. Para ver milagres acontecendo na nossa vida? Sim. O que está faltando? Digo, uma posição. Posicionamento. De dizer, eu vou abrir a porta hoje e vou passar. Amém. Aleluia. Aleluia. E você pode dizer, Rossana, eu cheguei aqui, foi com vontade mesmo, foi de morrer. Não tem aqueles dias? Eu quero é morrer. Que besteira. Não é? Tem algumas besteiras que de vez em quando a gente fala, não é? Às vezes os pais dizem, quando um filho faz uma coisa que ele não gosta, você a partir de hoje não é mais meu filho. Não existe esse filho. Não é? Ah, a partir de hoje você não faz mais isso, você não é mais... Besteira. E queridas, vontade de morrer, homens grandes também, pela palavra mostrada que tiveram, mas vontade dá e passa, graças a Deus. Não é? E depois dessa conferência você vai ver, a pior besteira que eu fiz foi ter vontade de morrer. E é interessante, amadas, que se você sabe que Elias um dia teve vontade de morrer, e você sabe qual foi o dia que ele teve vontade de morrer, depois de ter matado 400 profetas de Baal, depois de ter orado para a chuva cair depois de 3 anos e o sol ficou preto para chover, depois do Espírito ter tomado ele e ele ter corrido mais do que um carro, e depois disso tudo, ele ouviu um relatório de Jezabel: vou matar você. Ele tremeu nas bases. Você já viu isso? E simplesmente disse: eu quero morrer. E queridos, um homem, aonde Deus tinha preparado uma carruagem de fogo para levar ele para o céu, ele quis morrer dentro de uma caverna. E por que você quer morrer? Deus tem coisas preparadas para você, minha querida. E simplesmente foi preciso Deus mandar um anjo lá, levar pão e água, para que ele pudesse comer e beber, e ser fortalecido o suficiente para correr. E eu creio que Deus nos enviou aqui esses dias, para trazer pão e água para você. E você vai comer o pão da palavra. E a chuva do Espírito vai cair. Aleluia, você vai se molhar. E vai correr, e vai correr. Porque Deus não lhe chamou para ficar estancada. Então, amada, feche o seu guarda-chuva, porque a chuva vai cair. Não venha assistir a palavra com o guarda-chuva aberto, não. Deixe-se se molhar. Aleluia. Aleluia. Deus tem mais. Diga, Deus tem mais. Aleluia. 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 E eu quero lhe dizer, quantos de vocês estão orando e dizendo, eu creio que eu vou vencer nessa área. Eu creio, eu quero lhe dizer, Jesus já venceu por você. A vitória é certa e garantida. Aleluia. E é interessante, queridas, que existe um caso de um homem em que ele jejuou, ele orou, ele buscou orientação de Deus para uma vitória. E tudo que ele queria era a vitória, tudo que ele queria era a vitória. E a vitória já estava de bom tamanho quando chegasse. Mas, amados, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo que você pede ou pensa, você consegue pensar? Então Deus já pode fazer mais. Além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E esse homem só queria uma vitória, foi Josafá, lá em 2 Crônicas capítulo 20. Eu quero a vitória, eu quero a vitória. E de repente, quando ele contemplou a vitória, que já estava bom demais, ele olhou, amados, e a Bíblia diz que entre os cadáveres existia riquezas em abundância e objetos preciosos. Então você já quer a vitória, eu quero lhe dizer, você já tem. Tudo que você precisa é ir lá e pegar os despojos da vitória que ele já conquistou para você. E tem muita riqueza, e tem muito objeto precioso nessa vitória que Jesus conquistou para nós, mulheres. A vitória na vida das mulheres foi infinitamente maior, amadas. Mulher não servia para nada antes de Jesus andar aqui. Mas ele te valorizou. Ele te valorizou. Mas para você pegar a riqueza, para não ter onde colocar, a Bíblia diz. Eles foram por entre os cadáveres, era riqueza em abundância que não tinham onde colocar. Hein? O que é que você acha disso? Como é que está o seu guarda-roupa? A quantidade de sapatos que você tem? Hein? Como é que está a sua despensa e a sua geladeira? Rosana, ainda tem espaço, pois está na hora de se levantar para pegar os despojos. De ir lá e pegar o que veio junto com a vitória. Porque ele faz mais. Ele faz mais. Aleluia. Mas você precisa levantar. E pegar aquele que já é seu. Já é seu. Amada, eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabe que aquele povo, quando passou pelo deserto, sapato crescendo no pé, roupa crescendo no corpo, aquilo não era a perfeita vontade de Deus, não, querido. Nunca foi vontade de Deus você ter um sapato e uma roupa. Você sabia disso? Graças a Deus. Graças a Deus. Ter sapato não é pecado. E roupa boa também não. Você sabia disso? Agora, está conformada de ter um sapato preto? Não, essa não foi a vida que Deus lhe chamou para ter. Um sapatinho tá bom, tá bom, tá não, não tá bom não. O inimigo do melhor é o tá bom, tá bom, tá bom, minha casinha tá bom, meu empreguinho tá bom. Tá bom para os normais. Quem disse que você é normal? Para tudo tá bom. Tá bom não, Deus tem mais. Deus tem mais. E aquele povo tinha o que comer, tinha o que vestir e tinha o que calçar. Mas era só um. E tudo que Deus queria era que ele passasse para um nível maior. Não é? Tudo que Deus quer é que você passe para um nível maior. Aleluia. Aleluia. Você está pronta para desfrutar o melhor de Deus? Pois vai chegar. O que move Deus no trono, amado, é o desejo do coração. Não é a vontade, não. Eu tenho tanta vontade de ter isso. Como eu lhe disse, vontade dá e passa, mas desejo. Desejo. A cada dia que passa, ele fica maior, e maior, e maior, e maior. E o desejo do seu coração vai mexer com Deus no trono. E ele vai realizar, porque é ele que realiza o desejo. A Bíblia não diz isso, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Desejo é coisa, querida, que só Deus pode satisfazer. Não é seu marido, não é o seu pai, não é o seu emprego, é ele. Aleluia. E ele está prontinho para fazer. Agora você precisa estar prontinha para receber. Está? Aleluia. Deixa eu ler um texto aqui para você em Tito. Capítulo 2. Deus é bom. Queridos, Deus traz, Paulo está escrevendo aqui para Tito e traz algumas instruções para ele. E é interessante que essas instruções abrangem a mulher em três fases da vida dela. E eu quero ler para você, amém? Ele diz assim, no capítulo 2, começa ele dizendo assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o que convém à sã doutrina? Aí ele começa a escrever aqui as instruções para Tito, falar o que convém à sã doutrina. E no verso 3 ele diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E no versículo embaixo ele fala para as moças, os moços e as moças serem criteriosas. Então presta atenção à instrução que Deus traz para as mulheres idosas, para as jovens recém-casadas e para as moças. E queridos, qual é a finalidade dessas instruções, queridas? É para que a palavra de Deus não seja difamada. Muitas vezes a gente pensa que difamar a palavra de Deus, não é porque está bem perto daquele que diz, sujeitas ao marido para que não difama a palavra de Deus. Que difamar a palavra de Deus é só seu, querer ser o cabeça dentro de casa. Mas não é não. Difamar a palavra de Deus, queridos, eu não sei se você sabe o que é difamar, mas difamar é você desacreditar publicamente de uma coisa. E você sabe quando é que você difama a palavra de Deus? Porque você convive todos os dias com crente, com incrédulo e com toda sorte de gente. E se o povo não vê a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, você está difamando a palavra. Se o povo não vê você prosperando, você está difamando a palavra. Se o povo não vê, queridos, a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, apesar do salário que você tem, apesar do marido que você tem, apesar da cidade que você mora, apesar dos apesares, eu quero lhe dizer, você difama a palavra. E uma das formas de não difamar a palavra é ter exatamente essas características que Tito diz. Sejam mestras do bem, sensatas, não caluniadoras, ame o marido, ame seus filhos. E você fazendo isso, a própria palavra vai trazer para você tudo que você precisa para que a palavra não seja difamada. Aleluia. Aleluia. O povo não precisa, querida, só ver você falando da palavra. O povo precisa ver essa palavra se cumprindo na sua vida. Para que ela não seja difamada. E é interessante que tudo que Deus precisa e quer. Você sabia, querido, que Deus não está procurando mulheres para ser ricas? Deus não está procurando mulheres que querem ser ricas. Porque você não deve querer ser rica, você já é. Não é? Deus está procurando caráter para que as coisas cheguem. E essas características são para mulheres que têm caráter. E quem tem caráter, as coisas chegam, querido. Mas chega com força. Aleluia. 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 Chega e chega bem feito e com força para você, amém? E nós precisamos entender isso. Você sabe, eu estava ontem no avião e vi algo numa revista que me chamou a atenção, na revista da Gol. Ele estava falando os empecilhos para a prosperidade. Presta atenção. Como a palavra de Deus tem chegado ao mundo, o povo tem pego os princípios da palavra para prosperar. E ele dizia lá na revista, olha a comparação que a revista faz, eu até pedi à moça a revista, porque eu gostei do artigo, ela diz, olha, assim como as toxinas no corpo humano são impedimento para que a saúde flua, do mesmo jeito, coisas entulhadas dentro de casa, tralhas, impede que a prosperidade chegue. É do mesmo jeito. E você sabe o que é que ela distingue tralhas lá na revista? Coisas que estão dentro da sua casa que você não usa. Meu amigo, você já pensou nisso? Hein? Quando a gente pensa em tralha, a gente pensa aquilo que não presta mais para nada. Mas ela diz que trapo, tralhas dentro de casa é tudo aquilo que está lá, entra ano e sai ano e você não usa. Impede que a prosperidade chegue. Amados, eu não disse para você que você só tem o que você libera. Coisas na mão de crente, querido, não é para parar não, é para circular. Mulher tem uma característica que só ela tem. Não existe doadora como mulher. Se você está guardando aquele vestido que você engordou e está lá porque não cabe mais em você, eu quero lhe dizer, tem alguma coisa errada com você. Não, mas porque quando eu emagrecer, ele vai dar. Impede de chegarem outros. Você quer manter o canal entupido? Desentupa, amada. Pega as tralhas tudinho que você não usa. E dê, e dê, se prestar dê, se não prestar, joga no lixo. Mas se prestar, dê, dê, dê tudo, dê, dê, dê. E aí, amada, a gente vê uma revista secular, natural, de um povo que pensa natural, dizendo uma coisa dessa, amada. Hein? Coisa dentro de casa. Você sabe por que é que coisas não têm chegado até você? Porque o que tem chegado você não tem usado, com pena? Ah, eu ganhei um perfume tão bom, é tão caro, eu vou usar na festa do Natal. E se Jesus já tiver voltado? Hein, lindona? Como é que fica o perfume tão bom? Você é daquelas mulheres que tem mania de guardar o que tem de melhor? Hein? É por isso que não tem chegado, querida. Deus não vai fazer chegar nada na sua mão para estar entucado, para estar guardado. Tem mulheres que tem 40 anos, vestido de 15 anos ainda está guardado. Eu pergunto, pra quê? Hein? O marido se enxuga com os mulambos, porque as melhores toalhas estão guardadas. Os copos de cristal que eu ganhei no casamento, tudo guardado, porque senão a secretária quebra. Eu pergunto, queridas, você quer impedir que a prosperidade chegue até você? Então desentupa esse canal. Está na hora de colocar um desentupidor. Sabe aquele que faz... Tira, amadas. Tira. Para com essa mentalidade. Não, tudo que eu tenho é para guardar. É para guardar. Porque vai que chega uma visita. Ei, o Deus que te deu é para você, é para visita, é para tua família, é para tua igreja, é para todo mundo. Deus nunca te deu nada, querida, para você entucar dentro de um guarda-roupa. E às vezes a gente fica entendendo, ah, eu não sei por que as coisas demoram tanto a chegar. Eu tenho confessado isso, tenho confessado aquilo, mas não tem chegado não. Por quê? Tem alguma coisa entupindo o canal para não chegar. Abre o teu guarda-roupa. Olha o teu, os teus sapatos. Dá uma olhada, amado, na tua casa. E se desliga. Você sabe que quando você se desprender de coisas, até saúde vai fluir para o seu corpo? Deus não fez você para estar presa a nada, querida. A nada, diga comigo, a nada. Só a Ele, pelo Espírito. A nada. A nada. A nada. E essa revista, amados, da Gol. Se você for viajar na Gol, você procure lá essa matéria para ler. Exatamente assim. Coisas que impedem da prosperidade fluir. Diga comigo, tralhas. E o que são tralhas? Tudo aquilo que você não usa que está lá. Foi da minha mãe. Foi do meu pai. Foi da minha avó. Foi do meu filho. Foi. E foi. E é. Hoje para quê? Né? Então, amadas, Deus quer que a palavra dele flua na sua vida de tal forma que a própria palavra dele não seja difamada. E para a palavra de Deus não ser difamada, ela precisa acontecer integralmente e prosperar para aquilo que ela foi designada. E a Bíblia diz lá que o rei Josafá, depois que pegou aquelas riquezas e aqueles objetos preciosos, você sabe o que a Bíblia fala a respeito dele? Deus trouxe para ele paz e repouso por todos os lados. Uma vida, amados, de uma vida de abundância, de certa forma, traz um repouso para você. Quem é que tem descanso, queridas? Devendo a Deus e o mundo. Só os que nasceram de novo agora e têm que crer na palavra para falar ao monte de contas e ele ter que se remover dali. Não é? Mas você, que já tem de uma certa forma um tempo ouvindo a palavra, e se essa palavra não se cumprir, você não tem como repousar. E você precisa de um descanso. Você precisa de refrigério. Você precisa, entende? Quando eu digo mudar de nível, é em todos. Você ter repouso por todos os lados, querida. E saber que a palavra de Deus é poderosa para te sustentar. Para te sustentar. E mesmo que o diabo aperte de um lado, mas você ficar firme, porque Deus é poderoso para fazer o que a palavra dele diz. Então Deus te chamou, querida, para ter uma vida tranquila aqui na terra, uma vida de repouso, uma vida de princesa. De princesa. De rainha. Porque ele não te resgatou das trevas para a favela da Rocinha. Ele te resgatou das trevas para o reino dele. E quem está no reino é para reinar em vida. Com os princípios da palavra, mas reinando, e reinando, e reinando, você entende? Reinando. Você é embaixadora de Cristo. Você sabe, querida, que os embaixadores, eles têm um auxílio. Quanto mais eles gastam para se vestir, para representar bem o país dele, mais eles ganham. Porque quando eles estão gastando, eles estão mostrando para o país, eu quero lhe representar bem. E aí o país tem prazer de investir mais. Quanto mais gasta, mais chega. Você é embaixadora de Cristo. Como é que você tem representado o seu Pai Celestial? Ah, Rosana, eu estou com pena tanto de usar aquela blusa, porque eu acho que só na formatura do rema. É por isso que não chega a outra, amada. Você precisa representar o seu Pai Celestial bem e vai chegar mais, amada. Vai chegar. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Então, represente ao Senhor com o melhor que você tem. Use a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume. E seu marido perguntar, vai para onde? Por que se arrumou desse jeito? Para o meu rei. Vai para onde cultuar o Senhor? Não tem nada. Vai para onde trabalhar na igreja? Aleluia. E quanto mais você representar bem Ele, mais Ele faz coisa chegar na sua mão. Porque você é fiel. E fidelidade, queridos. Fidelidade é simplesmente multiplicar o que Deus já colocou na sua mão. Quando aqueles homens receberam aqueles talentos, você sabe que o que enterrou o talento não foi tido por fiel? Tem pessoas que pensam que fidelidade é se manter nesse nível. Não, eu sou fiel ao Senhor. Eu sento todo dia na mesma cadeira. Eu visto a mesma saia, pai por rema, 2 anos fazendo esse treinamento com a mesma saia, com a mesma saia. Eu fui fiel. Mas sabe, amado, aquele que enterrou o talento e quando o Senhor chegou e olhou para ele e estava do mesmo jeito, ele não foi tido por fiel. Fiel foi aquele que multiplicou o que chegou na mão dele. Então, quer ser achada fiel? Comece a multiplicar o que Deus tem feito chegar às suas mãos. Ultrapassando limites. Abrindo a porta e dizendo, Pai, toda circunstância diz que eu tenho que parar, mas eu não vou parar. E eu vou obter o milagre de que eu preciso. E você vai. 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 Você quer? Você está pronta para obedecer? Pois você vai comer o melhor de Campina Grande e de onde você mora. Você vai comer o melhor. O melhor, amado, da terra. Da terra. Da... Sabe, deixa eu comentar algo com você para a gente encerrar. Eu vi um comentário essa semana de uma pessoa dizendo, rapaz, quando eu morava em São Paulo, eu comprava roupas tão barato. Ah, mas aqui em Teresina é tudo caro. Lá, ah, com o preço desse vestido eu comprava 4 em São Paulo. E eu ouvindo aquilo, o Espírito Santo falou comigo. Se eu lhe trouxe para um lugar, é porque eu tenho condições de lhe bancar. Quem está em São Paulo vai ter condições de comprar roupa lá. Se você está em Campina Grande e é 5 vezes mais caro, Ele vai te bancar. Ele é poderoso para te bancar, amado. Ou você acha que Deus trouxe você para aqui, ou para Teresina, ou para São Luís, ou para Salvador, ou trouxe dinheiro dos Estados Unidos para cá, para toda vez que ela precisar de uma coisa, pegar um avião, vou para os Estados Unidos, porque lá é mais barato. Hein? Não, vou para São Paulo, porque lá é mais barato. Aí é quando o barato sai caro. Porque você vai pagar, ou vai passar 10 anos esperando para um dia ir em São Paulo. Amada, começa a crer no lugar que você está, para Deus te suprir lá. Se Ele te tratar, você está em Campina Grande, Deus vai te suprir aqui. E não importa o que digam que em São Paulo é tão barato, você está aqui, Ele vai te suprir aqui. Eu estou em Teresina, Ele vai me suprir lá. Quem está em São Paulo vai ser suprido em São Paulo. Mas Deus é Deus em todos os lugares. Porque ele prosperou José onde José estava. Não importava, era na prisão, prosperava. Era na casa de Potifar, prosperava. Não importa onde você está, importa com quem você está. Aleluia! 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 Ah, mas se eu tivesse em tal canto, eu ia ter isso. Então pare do se, 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 se. e entender, eu estou aqui, vai chegar aqui. Não tem aqui não? Pois Deus vai mandar. Ou ele não é poderoso para isso? Deus vai mandar. Ele é poderoso para isso. Será que os corvos só trabalhavam na época de Elias? Hein? Deixaram de trabalhar para Deus? Deus é poderoso, querida. Aleluia. Aleluia. E para Deus não importa não, minha irmã. O que você está precisando não é grande demais para ele, não. Eu ouvi uma senhora dizendo que morava num sítio. E ela disse que teve um dia que ela desejou tanto comer um bife. Fazia anos que não comia carne. E ela disse que chegou um rapaz no outro dia na casa dela e trouxe 1 quilo de carne para ela. Você já pode saber quem é esse rapaz. E aí, ela frequentava uma igreja e na mesma igreja pediram o prédio, porque o dono queria vender por 40 mil dólares. E a esposa do pastor, ouvindo aquela história, disse: Senhor, tu és o mesmo para um pedaço de carne para 40 mil dólares. Então eu estou precisando, ou então vou ter que desocupar. Mas eu creio que tudo, já que tu mandou a carne para ela, pode mandar. Entrou um americano naquele dia no culto, deixou um cheque de 40 mil reais. Então não importa o que você está precisando, é 1 quilo de carne ou é 40 mil reais? 40 mil dólares. Ei, qual é o limite que tem para Deus 1 quilo de carne e 40 mil dólares? Hein? Qual a diferença, hein? Aleluia! Aleluia, querida, Deus tem o que você precisa. Aleluia! Aleluia! E você precisa estar pronta a viver milagres. Aonde você está? Aonde você está? Exatamente aonde você está. No lugar que você está, disposta a romper tudo aquilo que tem te impedido de caminhar. Pai, eu vou romper esse casulo do inferno. Porque o diabo, ele pode até me arrudear com muita coisa, mas esse acesso aqui, ele não fecha? Eu duvido. Ele não pode fechar, porque foi o sangue que abriu, amada. Ele não pode fechar. Então, nesse acesso, por esse acesso e através dele, você pode ter o que você precisa. Diga, eu posso. Tem tudo. Mas é tudo que eu preciso. E muito mais. E muito mais. E muito mais. E muito mais. Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia. Então, queridas, eu creio que a palavra de Deus, essa noite, deve ter colocado um óleozinho nas suas articulações. Aleluia. Para que você possa simplesmente, começa hoje à noite, pelo menos a destravar. E começa a pisar, passar da tua linha de limite. Para você começar a ver o milagre de Deus na sua vida, amém? Aleluia. Então, Vânia, você é um sucesso. Deixa eu lhe dizer que Deus é fiel. Posso dar um testemunho? Queridas, eu há 4 anos estou em Teresina com meu marido. Nós fomos começar a Igreja Verbo da Vida e o Rema Brasil naquele lugar. E desde que eu cheguei em Teresina, eu não trabalhei mais com fisioterapia. Até entreguei alguns currículos, mas nunca fui chamada para lugar nenhum. E é interessante que, por conta dessa minha disponibilidade, não é? De não estar trabalhando, eu comecei a ensinar e sair para ensinar, como eu disse para vocês. Deus, e o Espírito Santo falou comigo. Chegou, o seu tempo de fisioterapia chegou. Acabou. Eu tenho algo para você fazer. E eu comecei a estudar e a ensinar. E comecei a crer em Deus para minhas necessidades supridas. Porque lá em casa era o meu salário e do meu marido. Agora era só o dele, com uma igreja começando. Numa cidade, queridos, aonde nós tínhamos acabado de chegar. Fazíamos os cultos no quintal da casa de um coronel. Era ele, a esposa e duas filhas. E aí eu comecei a crer. Eu digo, Senhor, se o Senhor me chamou para ensinar a tua palavra, tu és poderoso para me bancar. E eu comecei a tirar os olhos do meu marido. Você sabe que seu marido não é o seu supridor? E fazem exatamente 4 anos. Nesses 4 anos, meu marido nunca comprou um vestido para mim. Nem tampouco uma sandália. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu nunca tive tanta roupa e tanto sapato como eu tenho hoje. Porque chega de onde você menos espera, chega. E é, Deus é tão lindo que Ele dá a roupa, o sapato, a bijuteria, combinando a bolsa, e é tudo. E é interessante, querido, que eu tenho dito, e não é coisa ruim, não. Por quê, Rosana? Porque eu representei, eu decidi no meu coração representar Ele com o melhor que eu tinha. Quando eu estou pregando isso para você, eu estou falando daquilo que eu vivo. E eu comecei, há muitos anos, eu sempre tive muito desejo de fazer uma plástica. Uma cirurgia plástica de abdômen. E eu dizia, meu Deus do céu, se você for olhar, quando eu trabalhava como fisioterapeuta, amados, eu nunca pude pagar essa plástica. E agora só meu marido trabalhando. E aí, uma plástica, aí eu fui no médico. Diga, quem crê, age. Aí perguntei, fui toda chique, elegante, prontinha. Ele parecia, pensava que eu ia fazer a cirurgia no outro dia. E ele fez todo o orçamento, é tanto. Eu, beleza. Ele disse, leva aqui o papel dos exames, quando os exames estiverem prontos, você volta. Voltei para casa, passei um tempo, pai, obrigado. Obrigado, e Deus trouxe essa palavra ao meu coração. O que me move no trono é o desejo do seu coração. E eu comecei, pai, obrigado, porque esse desejo vai te mover. Pai, obrigado, porque nós vemos na Bíblia homens levantados só para ser resposta de oração. Você já viu isso na Bíblia? Tem homens, queridas, na Bíblia que passaram só para ser resposta de oração de algumas pessoas. E eu digo, Senhor, tem algum homem no universo que vai ser resposta da minha oração? Portas Deus vai abrir, comecei a declarar. E aí, Vânia fez uma conferência de mulheres lá em Salvador. E eu fui, estava lá ensinando com Lucinha. E no culto de sábado à noite, nós estávamos ministrando. E quando eu terminei um culto, uma pessoa se aproximou de mim. Eu tinha visto essa mulher uma vez na vida, diga comigo, uma vez. E ela soube da conferência e resolveu ir para Salvador. E quando chegou lá, amados, ela disse que na hora do culto, ela disse, pai, eu queria dar uma oferta a ela. E Deus falou com ela, paga uma plástica para ela. E ela chegou para mim e disse, Rosana, você tem coragem de fazer uma plástica? Eu digo, eu não só tenho como vou. Aleluia. Ela disse, está paga. Está paga. Está paga. E eu já recebi, mas estou com o dinheiro na mão. Porque não fez ainda? Porque tem formatura do Rema para trabalhar. Mas depois eu vou deitar e fazer. Aleluia! Então, querida, não limite Deus pelo salário do seu marido ou pelo seu salário. Ele é poderoso para trazer. Uma pessoa de Recife me abençoou em Teresina. O que é isso para Deus, amado? Ah, aqui em Campina Grande, Rosana, aonde eu vivo, será que vai funcionar? Vai. Vai, porque se não tiver um homem em Campina Grande para entender que você é digna de investimento, ele levanta fora do Brasil, no universo, para lhe abençoar. O que você tem que entender, eu sou digna de investimento. As pessoas vão ver que eu sou digna de investimento. Eita glória! Aleluia! 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 Então tira os seus olhos do natural. Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar, queridos! Mais do que o que você pensa. Ele é poderoso. A minha pergunta é, o que você está precisando? Rossana, é muito mais do que uma cirurgia plástica. Ele é poderoso para isso. Não, mas é muito menos, pois ele também pode. Ah, Rossana, o que eu quero é muito pequeno. Pois amplie sua visão e comece a querer maior. Aleluia. Porque ele é fiel. Amém, queridas? Grandes coisas vão acontecer. Existe um tempo novo para você. Durante esse tempo, durante esses dias. E o Espírito Santo com você. Você vai fazer coisas extraordinárias. Você vai fazer. Você está pronta? Então você vai fazer coisas extraordinárias com a presença do Espírito Santo. Fica de pé, vamos orar. Cadê o grupo de louvor? Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Aquilo que tem lhe limitado, querida, se arrepende hoje de ser limitada. Você sabia que até algumas faltas que nós temos, nós precisamos nos arrepender? Pai, eu me arrependo de não ter isso. Pai, eu me arrependo de não ter aquilo. Se arrependa mesmo. Eu me arrependo, Pai, porque se tua palavra me garanta, eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Levante suas mãos. Aleluia.